Fala galera ligada no podcast do Fisicalogia, tudo bem com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje o podcast eu vou trocar uma ideia com a galera do Newston Journal. Como dito, no último podcast que eu entrevistei o Vitor, membro do Newston Journal. O Newston Journal é um jornal de divulgação científica criado pelos acadêmicos do curso de Física da Universidade Estadual de Maringá. E hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o Newston. Então, galera, se apresentem aí.
Oi, pessoal. Meu nome é Milena. Eu estou terminando meu mestrado em Física agora. Trabalho com cristais líquidos, Física Computacional. E estou no Newston desde quando ele começou, desde novembro de 2018.
Show de bola.
Ah, tá. E também cuido da parte de edição do jornal.
Eu também sou Milena. Na época que o Newston começou, eu estava cursando Física na UEM, mas eu interrompi a graduação e mudei para Arquitetura e Urbanismo também na UEM. Mas eu continuei no jornal, na parte de divulgação científica e correção de texto, edição, esse tipo de coisa.
Oi, meu nome é Alexandre. Eu estou no terceiro ano do bacharelado em Física. Eu escrevo aí para o Newston desde o meu primeiro ano da faculdade. Eu acho que foi na segunda edição que eu comecei.
Oi, meu nome é Vitória. Estou no terceiro ano de bacharel de Física também. Estou no Newston desde o comecinho, né? Com a Milena, com as ambas Milenas. E escrevo também para o jornal e participava bastante da parte de astronomia, divulgação de astronomia.
Agora acho que é minha vez. Oi, pessoal, sou o Victor, estou aqui de novo. Aliás, muito obrigado pelo convite novamente. E acho que vocês já devem lembrar de mim, quem está ouvindo, quem está me ouvindo de novo ou não. Mas eu sou estudante de Física aqui da Universidade Estadual de Maringá, faço bacharel. E também estou participando do Newston desde a primeira edição.
Oi galera, meu nome é Murilo, sou acadêmico do quarto ano do curso de licenciatura em Física na UEM, só que no campus regional de Gueri. E estou no Newston há pouco tempo, desde a oitava edição, sou caçula, não. Estou aprendendo com a rapaziada, pessoal.
Muito obrigado por terem aceitado o convite a participar desse podcast. E antes da gente começar a trocar ideia sobre o Newston, tem que fazer uma merchandising aqui, né? Tem que falar dos apoiadores do podcast. Primeiro, agradecer as primeiras assinaturas no PicPay. Muito obrigado vocês que estão patrocinando a gente lá no PicPay. Então, se você quiser patrocinar esse podcast pelo PicPay, é só procurar por Fisicalogia com planos a partir de R$2. E se você não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreve lá, youtube.com/fisicalogia. E me siga em todas as redes sociais. E no final deste podcast, todos os entrevistados aqui hoje falarão as suas redes sociais para vocês terem um contato um pouco mais direto com eles. Beleza? Então, vamos pro que interessa, que é esse bate-papo aí. Bom, galera, seguinte. A primeira pergunta que eu faço é: como que surgiu o Newston? Como que vocês pensaram nisso e saiu o Newston Journal?
Vai ficar sempre esse silêncio antes de qualquer resposta sair de verdade.
Mas... eu acho que o Victor tava no centro acadêmico, né?
Isso.
É dele responder.
Então, é porque, na verdade, pelo que eu me lembro, assim, porque a minha memória é meio ruim também, mas quando eu estava participando do centro acadêmico, A ideia surgiu mais ou menos ali, com os amigos que a gente tinha, principalmente o pessoal ali do centro acadêmico, de tentar fazer alguma coisa relacionada à divulgação científica, né? Aí, acho que uma das pessoas que encabeçaram isso daí no começo foi a Mariana, se eu me lembre, que ela trouxe a ideia, a gente chamou o pessoal para participar, e isso surgiu como uma, como eu falei, né, por uma tentativa ali do centro acadêmico, e aí depois acabou evoluindo e ficando uma coisa independente. Acho que seria mais isso. Alguém pode complementar alguma coisa?
É, a Mariana Casarotto, se não me engano, está no mestrado em Física na UEM também. Ela começou encabeçando o projeto, por N motivos ela acabou pausando, e aí nós continuamos. E a intenção, assim, era fazer uma divulgação científica focada em física, também abrangendo outras áreas, se possível, se as pessoas tivessem interesse, e convidar muitos alunos do próprio curso a se integrarem, calouros que quisessem escrever, para continuar, assim, fazer uma coisa diferente do que é visto no dia a dia da universidade.
Uma das principais ideias é justamente o que a Milena acabou de falar. Não só que, claro, tem essa, toda essa parte de divulgação científica, que era o nosso objetivo. E no comecinho era principalmente divulgar para os próprios acadêmicos de física, né? É uma coisa que acabou se expandindo depois, tanto que a própria Milena foi para a arquitetura depois, e depois a pessoal de biologia acabou escrevendo, de engenharia química, por exemplo. Então, isso foi uma coisa muito legal também. No começo, a gente se organizou e talvez 100% eram acadêmicos de física, e assuntos voltados para física, e uma coisa que acabou se expandindo bastante depois.
Então, o Nilson começou da ideia, e aí, 100% dos alunos de física, e aí, hoje vocês aceitam, por exemplo, publicações de outros cursos, não só dos acadêmicos de física. Por exemplo, se o meu pai, que faz engenharia de produção, se ele quisesse fazer algum artigo científico, ele poderia publicar no Nilson, se tivesse, por exemplo, uma oportunidade?
Sim, com certeza.
Poderia, sem problemas. A gente até incentiva, né? Tenta sempre que dá chamar pessoas de outros cursos, de outras universidades e tudo mais, para tentar escrever junto com a gente. Uhum. Que a ideia não é manter uma coisa restrita, é deixar uma coisa aberta que todo mundo possa participar. É uma coisa da comunidade para a própria comunidade, né?
Tanto que na maioria dos eventos que tem, a gente tenta apresentar. Teve o Dia do Calouro na Física agora, que a gente apresentou o jornal e tudo mais, nas outras semanas da física, o máximo de eventos que a gente pode, né? Pra tentar trazer pessoas de outras áreas, né? Pra publicar no jornal também.
Muito fera isso aí, velho. Tipo, popularização da ciência. Massa demais. E quem teve a ideia do nome, Nilson?
Foi a Mariana, né?
Ah, se não me engano, sim, que eu lembro mais ou menos disso daí, a gente sentou, né? Pra tentar conversar como que vai ser a ideia. Vai ser um jornal, vamos tentar misturar algumas coisas, né? Aí saiu News e Física, Newston, não sei o quê, me coloca o S ali, ó, Newston, já era.
Foi quase um trocadilho. Foi quase um insight da Mariana
Exatamente.
Numa reunião.
Da hora, porque, tipo assim, News de notícias e do Newton, pô. Cara, é simples e objetivo, tá ligado? Da hora demais.
O que pode acontecer agora é a gente trocar. Por exemplo, a gente quer falar Newton, por exemplo, a gente acaba falando Nilson. A gente tem que entregar.
Não, quem tá fazendo. De um modo geral, quem tá fazendo área de exatas, a palavra entregar e integrar é a mesma. Não muda mais, tá ligado? É sempre a mesma coisa.
É a mesma coisa com Newton e Nilson, com certeza.
Da hora. Bom, como que surgem os temas das publicações? Tipo, vocês têm uma data específica, tipo, a gente vai ter uma próxima edição daqui a um tempo, e até tal dia tem que ter os artigos, assim, tem que entrar em contato antes, falar, eu quero publicar alguma coisa. Como é que funciona os temas de publicação?
Eu acho que inicialmente, assim, a gente fez uma primeira coleção sobre prêmios Nobel, e agora nós estamos numa coleção de universidades brasileiras. Então, esses são os temas centrais, sempre vai ter um artigo nesse sentido. E aí, a gente tem as datas de publicação, que são organizadas pela outra Milena. E aí, os artigos são meio livre demanda, assim, das pessoas. Ah, eu gostaria de escrever e eu tenho essa ideia aqui, que eu acho legal. E aí, no geral, a gente aceita e pode escrever do que você quiser relacionado à ciência.
Normalmente, as datas eu costumo organizar com uma antecedência de 3 meses, de 2 a 3 meses, por exemplo, antes de um próximo periódico. Aí, com quem escreve já, por exemplo, os temas fixos, por exemplo, quem escrevia o Prêmio Nobel era o Alan Bora, né? Aí eu costumo falar com essa pessoa antes, quem tem, para ver se ela topa durante esses 2, 3 meses, se é possível para ela. Normalmente falo com os revisores antes, se é, seria possível para eles também essas datas, e aí jogo no grupo geral, né? De todas que escrevem os artigos de temas variados. Aí esses temas fixos, normalmente sempre tem alguém que se disponibiliza a escrever o tema fixo, como o Prêmio Nobel era o Alan Bora e o Astronomia era a Vitória, das primeiras edições, né, que era o Prêmio Nobel. E essa outra que vem com a ideia das universidades brasileiras seriam, o mais fixo que temos agora é a entrevista com centros acadêmicos de todo o Brasil, né? Então, por exemplo, antes de qualquer edição é muito importante que essa entrevista ela esteja garantida. E aí é isso. E quanto aos artigos de temas variados, né? Pode ser de diversas áreas do conhecimento, uma vez que a pessoa topa essas datas, né? De entrega de revisão, entrega da versão final, aí é livre para escrever o tema que ela preferir.
Acho que só para comentar, teve só uma vez que a gente trabalhou de uma forma assim que não foi tão livre, as pessoas ficaram livres para escolher, na verdade, entre um tema específico, que foi a edição que a gente fez exclusiva do Buraco Negro, né?
Ah, é.
Aí a gente, todos os textos que foram produzidos, aí a gente teve mais ou menos essa temática. O Alexandre escreveu sobre a pesquisa que culminou na foto lá certinho. Aí teve outra pessoa que escreveu sobre a teoria de buracos negros e tudo mais. E aí essa edição específica foi mais centrada. Mas de forma geral é como as meninas falaram. A gente tem essas partes específicas que a gente acaba mudando a cada coleção, a gente chama, né? E além disso, tem os temas livres, que aí todo mundo é livre para escrever sobre o que quer, basicamente.
Cara, e tipo assim, qual que é a periodicidade do Newston? Como que, tipo, a cada quanto tempo sai uma nova edição?
Normalmente, a cada 3 meses.
É trimestral, então.
Então, o máximo, acho que foi 3 meses, né? Já ocorreu da gente conseguir, a cada 2 meses... Mas, enfim, quando chega período de prova, de o pessoal trabalha também, fica sempre muito difícil, né? Então, para fazer uma coisa bem feita e organizada, 3 meses a gente se programa para sair um periódico.
A maioria não, né? Todo mundo que faz parte é universitário, e a vida de universitário não é uma coisa fácil.
Jamais, em hipótese alguma.
Então, tem que ter um tempinho aí, pessoal, relaxar a cabeça, escrever, estudar e fazer as coisas.
É, porque além de tudo, querendo ou não, a gente tá na universidade. A universidade é um período bem caótico, assim dizendo, porque às vezes a gente tá tranquila, de repente dá um sobe e desce e tal, tipo, tem prova, tem seminário, tem trabalho, tem TCC, tem não sei o que, tem a prova... Aí começa tudo junto, depois calma, aí tem o Newston pra vocês tomar conta. Então, tipo assim, não é um negócio simples, né? Não é uma coisa que você fala, não, vamos fazer um jornal aí que vai dar tudo certo. Não, porque tem, tipo assim, porque querendo ou não, vocês estão trabalhando com divulgação científica e tem um peso atrás. Vocês têm que, tipo assim, não é porque, por exemplo, é acadêmico que vai ser um negócio, né? E tipo assim, eu tava vendo vocês nas redes sociais, no Facebook principalmente, eu achei interessante demais o jeito que vocês escrevem. A linguagem que vocês utilizam para divulgar as coisas, eu achei muito, muito acessível. Então, tipo assim, qualquer pessoa consegue ler um artigo científico lá do Newston e entender o que tá falando. Entendeu? Então, isso eu achei muito bacana mesmo, muito top. E assim, já que vocês falaram da periodicidade das publicações, falou que tem gente que trabalha e tal, como que é dividido o trabalho dentro do Newston? Tipo, quem que é o editor? Quem que é o cara que revisa? Quem que é que... Como que funciona a divisão de trabalho aí dentro do Newston?
Quais são as classes que você precisa ter?
As classes de trabalho, as classes operárias, aí já dizia Karl Marx.
Alguém quer falar, pessoal?
Eu acho que o nosso mago é a Milena, porque as edições ficam muito bonitas. Ela faz magia com a tech.
Isso é verdade, isso é verdade.
Ela tá jogando de hack.
O layout mesmo principal do jornal, que é onde os artigos são escritos, né? São passados pro LaTeX, que é a principal coisa que a gente usa, né? Uhum. Então, mas é claro, é importante falar também que se uma pessoa quiser escrever em Word, no Word e enviar pra gente, sem problema nenhum. Então, se alguém quiser escrever também, não precisa necessariamente saber escrever em LaTeX. Pode ser enviado no Word, por exemplo, e eu faço essa parte de transferir para o LaTeX. Toda essa parte bonita, né, como a gente acha no LaTeX, é devido à Mariana também. Ela teve um trabalhão para fazer toda essa estrutura do jornal, né, toda bonita, como vocês podem ver nas edições. E aí, a gente tenta dividir mais ou menos assim. Eu fico com a parte de organizar as datas, de ver se o pessoal topa escrever nessas datas, se os revisores topam fazer a leitura e correção dos textos nessas datas. Fico com a parte da edição, escolher a capa, fazer toda, juntar tudo, deixar tudo bonitinho, né, resumidamente. E é isso, a parte de cobrar o pessoal também, parte chata de cobrar textos e convidar as pessoas para fazer entrevista, mas essa parte burocrática mesmo, para que no final tudo fique encaixadinho e certo. Aí, enfim, tem os revisores, mas daí a Milena vai poder falar melhor sobre essa parte.
Então, eu, junto com o Luiz Felipe Demetrio, nós começamos, assim, nós somos alunos de física, a gente só curtia escrever, gostava dessa parte, a gente falou, vamos topar revisar os artigos para ficar gramaticalmente correto, ortograficamente, esse tipo de coisa. E se eu não estou enganada, ou desde o começo, desde a última edição, no ano passado, ou na primeira desse ano, uma aluna de letras se juntou com a gente para ajudar nas revisões, Alice Fernandes Henrique. Então, somos nós três, todos os textos passam por três revisores, e aí a gente envia para a Milena fazer a edição.
Então, você falou que pode escrever em Word, pode escrever em OpenOffice, que você passa para o LaTeX.
Sim.
Bom, eu estou precisando aprender o LaTeX, você não quer dar um curso de LaTeX para mim, não? Então, beleza. Aí, ó. Então, ó, você que tá escutando esse podcast, se você tiver afim de aprender LaTeX, a Milena vai dar um curso de LaTeX aqui, tá? A rede social dela estará na descrição desse podcast. Eu nem falei com ela ainda, mas já tô falando. Manda direct, tá?
Vem de inbox.
Porque, tipo assim, cara, eu comecei, no começo desse ano, eu comecei a estudar o LaTeX pra aprender a escrever. Não é fácil. E, tipo assim, mas depois que você aprende a usar o trem, mano, tudo é LaTeX, né? Tudo é LaTeX. Não, cara, eu dou aula numa escola aqui, as minhas provas eu faço em LaTeX e mando pra escola. Os caras ficam putos já, porque, tipo assim, tem que mandar em Word. Eu falo, não,
o LaTeX é mais bonito, né? O LaTeX é tão bonito.
Sim,
toda
cara,
vez que eu recebi uma prova em LaTeX, eu ficava feliz só porque ela era bonita.
Cara, as fórmulas ficam perfeitas. Tipo, as integrais, sim, coisa mais linda. A notação do Dirac na mecânica quântica fica perfeita, a notação de braquete. Fica uma coisa mais linda do mundo, velho.
Exatamente.
Vamos popularizar o LaTeX, gente. Vamos fazer todo mundo usar LaTeX. Oh, gostei demais de você ter falado isso, de falar como que funciona isso, de tipo de... Então, se você não sabe usar o LaTeX, você pode usar o Word, sim, tá? Uhum. E trocar essa ideia e mandar que a Milena passa pro LaTeX, se você não souber usar o LaTeX. Se você não souber, é só falar com ela que ela vai te dar um curso de LaTeX.
Só aproveitando aqui para fazer uma propaganda também, porque é um pequeno merchan, talvez, do site que a gente usa, mas acho que a maior parte do pessoal do jornal, para escrever os textos, mandar para correção e tudo mais, a gente usa o programa, o site do Overleaf, que é um editor de LaTeX online.
Sim.
Muito legal.
Muito bom.
Que, inclusive, oferece vários templates muito bonitos lá. Eu já fiz várias apresentações de slides utilizando os templates de lá. E é bem mais fácil para quem não tem prática, assim, de utilizar. Fica aí a dica.
Sim, esse site não tá pagando a gente, tá? O Overleaf. Vou falar dele de novo. Mas ele é um site muito bom. Então, Overleaf, patrocina a gente. Por favor, vou deixar o link do site na descrição. Patrocina nós aí, parceiro, né? Tá falando de
patrocina
você, então...
Patrocina Fisicologia, patrocina o Newston.
Sim, patrocina o Fisicologia e o Newston. Uma mão lava a outra e as duas lavam os pés. She's ashamed. Bom, cara, e assim, vocês falaram isso aí, que do jeito que a divisão de trabalho, como que é feito a periodicidade das publicações, e a pergunta é uma pergunta relativística aí. Qual que é, quais são as projeções futuras para o Newston Journal? O que, que vocês pretendem com o Newston? Tipo, continuar na divulgação científica, que é um trabalho foda pra caramba, acho fundamental pra divulgação científica, pra popularização da ciência, a divulgação científica, isso é do caralho. E eu queria saber quais são as projeções futuras pro Newston. Tipo, vocês pretendem continuar na divulgação científica ou, sei lá, quem sabe, um dia, fazer o Newston virar uma revista científica com Qualis? Seria um sonho, fala aí.
Acho que todo mundo já sonhou alguma coisa parecida aqui, né? Todo mundo que faz parte já até imaginou o Newston crescendo bastante aí. Uma vez eu tava conversando com o Alexandre, inclusive acho que todo mundo já comentou disso também, não lembro agora se a Milena ou se a Mariana comentou isso comigo antes, de tentar fazer o Newston sair um pouco, que ele é uma produção independente, né, ali só dos acadêmicos de física, mas uma ideia que a gente tinha era tentar fazer ele virar um projeto da universidade em si, um projeto de extensão, que aí teria várias... teria o apoio da universidade de uma forma um pouco mais direta, e acho que isso daí contribuiria bastante para o jornal crescer e ter um pouco mais de visibilidade. Então, pelo menos assim, do que eu posso falar, uma ideia que eu tenho para o futuro um pouco mais direta seria isso, seria tentar transformar o Newston num projeto de extensão. Acho que seria de extensão, que ele se encaixaria mais ali.
Até porque nós já estamos, desde que começou a organização, há uns 2 anos, independentemente. Então, tornar um projeto de extensão, além de dar uma classificação mais bonita para a gente, também ajuda a atrair mais pessoas, né, novos colaboradores, porque ganha uma visibilidade diferente do que só um projeto, mas um projeto independente.
Meu sonho é colocar o Newston como projeto oficial no Lattes.
Nossa, mano.
Exatamente.
Isso ia ser da hora, fala a verdade. Pessoal, nossa, mano, você é louco, isso é massa demais.
Talvez uma das coisas que eu almejo e acho muito importante pro jornal, e não só para quem entra, né? Essa visão de que quando você escreve alguma coisa pro jornal, a parte de divulgação científica é muito importante, é o nosso principal objetivo, né? Então, quanto mais a gente conseguir fazer isso das diversas formas que for possível, melhor, mas também que qualquer aluno ou pessoa que queira escrever saiba que ela não vai estar sozinha, né, nesse processo de escrita. Então, talvez muita gente quer escrever, mas tem medo, por exemplo, né? Como a gente não tem muito esse treinamento, digamos assim, na universidade da escrita, talvez no TCC, né, é a maior escrita que a gente pode fazer, e é no final do curso. Eu acho muito importante uma das coisas muito mais importantes, né, individual, que é esse processo de escrita que o aluno passa. Por exemplo, muitos aqui passaram desde o primeiro ano da graduação. Então, isso é muito importante, né, porque depois que você se forma, o resumo do seu processo de estudo é o trabalho que você vai apresentar, é a sua dissertação, é a sua tese, é o seu artigo. Então, seria muito legal, por exemplo, uma coisa que eu almejo é que mais alunos tenham interesse de participar e saibam que eles não estão sozinhos nesse processo de escrita deles. Tem revisores, tem toda uma equipe por trás para que a gente faça esse conjunto, né? Eles não estão sozinhos. O Murilo, por exemplo, né? Que até pode falar disso, ele que está começando agora. Ele veio com uma ideia de fora, né? E entrou em contato comigo e quis escrever. E agora ele já vai escrever outro artigo para o jornal. Então, isso é muito legal, muito importante para a gente. Que mais alunos se sintam à vontade para escrever. Porque isso é um processo, né? Ninguém vai escrever 100% perfeito em nenhum momento. Então, não existe isso de... eu não escrevo bem o suficiente para escrever no Newston, por exemplo. Isso não existe para a gente. Isso é um processo que a pessoa vai passar, e quanto mais ela escreve, provavelmente melhor ela vai ficar, né? Então, você que tem vontade de escrever, Você não tá sozinho nisso. O Newton é uma equipe, né?
Então, na próxima... Pode falar.
Desculpa. Só complementando a Milena, ela fez um arquivo, né, com passo a passo de como você escrever tanto no Word, dando dicas também de LaTeX, tipo assim, de como você... alguns códigos, né, que facilita na hora dela passar. Tem todo um tutorial passo a passo de como você pode colocar as coisas, editar tudo, tanto para LaTeX quanto para quem escreve em Word. Então, eu acho que ela falou que não precisa ter medo, porque tá bem explicado lá como você pode começar, se você não tem uma ideia e tudo mais.
Então, na próxima edição, eu quero escrever.
Isso aí.
Beleza? Então, eu tô me convidando, tá? Então, próxima edição, eu quero escrever alguma coisa, tá? Beleza? Então, fechou. Quando sai a próxima edição, pro já ir me preparando, né? Porque, pô, tipo, eu quero escrever. Aí a próxima edição é, tipo, hoje é segunda, a próxima edição, então, sai quarta-feira. Aí, entendeu? Então, tipo, quando que será a próxima edição do Newston?
Vixe, pera aí, que eu não sei, vou ver aqui no celular.
É daqui um mês, então.
É, provavelmente.
Já tá no processo de revisão, já sai em outubro a próxima edição. Então, o processo de revisão acaba semana que vem e aí vai pra edição pra ser publicado.
Então nessa de agora não vai dar pra você.
A gente tá no meio de um.
Estamos nos processos de uma ainda. Vai ficar pra próxima. A edição especial final de ano. Natal aí pode estar rolando.
Edição especial final de ano sairá um artigo do Cadu, do Física Logia. Então. Então fechou, demorou, tamo junto. Só vou escolher um tema bacana e já entro em contato com o Murilo, porque o Murilo estuda comigo, daí eu já falo ao Murilo. Então fala pra galera lá que eu vou. E é esse tema que eu vou fazer, e aí já é. Então, Murilo, como a Milena falou, fala um pouco aí, porque ela falou de você, fala um pouco aí como que foi a sua entrada no Newston. Como que foi que surgiu essa oportunidade de você participar desse jornal?
Então, cara, eu fui cara de pau. Eu fui na cara de pau lá.
Vida que segue, né, Marcio?
Lá no Facebook. Perguntei como é que funcionava, como eu poderia estar participando de algum modo. Aí eu escrevi um artigo para a 8ª edição, que foi a respeito do condensado de Bose-Einstein, que eu vi na edição anterior que o Vitor tinha escrito sobre os plasmas, né? Eu já sou bem interessado nessa coisa de condensado de Bose-Einstein, aí eu quis escrever. Aí assim, eu não escrevo perfeitamente, nunca escrevi, nunca escreverei, como já foi dito, ninguém escreve, então para mim está sendo um aprendizado em si, tanto que já estou indo para a segunda edição da qual eu estou escrevendo, né? E eu escrevo no Word, né? Não sei LaTeX ainda. Já tentei aprender, mas não escrevi muito.
Pô, que massa. Inclusive, então já vou falar para vocês aí, então, inclusive esse último artigo aí que o Murilo escreveu sobre a origem dos telescópios, ele mandou pra mim perguntando o que eu achava. Ele falou assim, ô, dá uma lida aí. Aí eu falei pra ele assim, mano, melhora um pouco essa introdução. Foi isso que eu falei. Não foi, Murilo? Aí ele falou, beleza. Porque, eu lendo o artigo dele, né, que vai ser publicado, eu achei interessante o jeito que ele colocou as coisas, né? E aí eu peguei e entrei no Facebook de vocês, no Instagram, e comecei a ver as coisas. Eu achei, igual eu falei anteriormente, eu achei muito interessante o jeito que vocês colocam as coisas, o jeito que é divulgada a ciência. Fica de uma forma acessível para todo mundo, entendeu? Então isso é massa demais.
Eu fazia aqueles pequenos testes, né? Você termina de escrever o texto, aí você manda pro seu primo de 6 anos e pra sua avó de 85. Aí se os dois conseguirem entender e conversar sobre isso, seu papel ali tá feito.
É, desse jeito mesmo. É que nem eu explicando calor, né? Energia térmica. Você gostou, né, Vitor? Fala aí.
Pô, aquela explicação lá foi... Eu tô ainda... Toda vez agora, ó. O último texto que eu fui escrever pro Newston, eu tava pensando nisso aí, ó. Como que eu posso aplicar uma coisa parecida pra explicar o negócio?
Não sei se vocês escutaram o último podcast que eu gravei com o Vitor. Ele explicando o que era o plasma, ele falou que é uma bagunça. E realmente é uma bagunça, cara. Tipo, essa é a melhor definição pra plasma, tá ligado? Tipo, é uma bagunça porque tá tudo aleatório o negócio, tá pra um lado, pro outro, é uma bagunça. Aí eu falei que eu tava explicando, falei pra eles que eu tava explicando pros alunos meus sobre a temperatura. Que eu falei que a temperatura, a energia térmica, né, é que nem o drop da música eletrônica. Tá ligado? Tipo, tu, pronto, A molecada entendeu. É tipo, que nem na rave, acabou, beleza, massa. Exatamente. Né, tipo...
É desse fazer sem entender, né?
Sim, aí porque tipo, os caras falam, ô, oh, verdade. Eu falei, então, é desse jeito. Você ia falar alguma coisa, Vitória?
Isso que eu não tenho referência dessa música eletrônica aí, drop e etc.
A música eletrônica, o drop da música eletrônica é aquela parte que o DJ vai segurar a batida assim e depois ele solta de uma vez. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Esse é o drop da música eletrônica. Entendeu?
Aí eu acabei de ouvir o episódio. Eu tava escutando agora, né? Eu acho que a analogia que você fez com a galera na rave é muito boa, mas a galera na rave parece que é mais energética quase.
verdade, também acho isso aí, né? Também acho isso aí, a galera da rave é bem mais energética que o Plaza, com certeza. Bom, e assim, agora que a gente tá trocando ideia sobre que a conversa fluiu, a pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte: como que vocês olham, como que vocês veem a divulgação científica e a educação formal? Vocês acham que dá pra caminhar as duas lado a lado? Ou divulgação científica e educação formal não combina? Do jeito, tipo assim, no modo que eu falo é assim, não de você... Na educação formal, não falar, por exemplo, ser um cara metódico e tal, mas sim trazer essas coisas da divulgação científica de uma linguagem mais simples. Como que vocês entendem isso? O que que vocês acham disso?
Isso daí dá abertura pra comentários polêmicos. Vai lá, Milena.
É isso que
lá,
eu quero, cara. Eu quero causar discórdia. Eu tô aqui pra estimular o caos.
É uma experiência que eu tive. Eu acabei de sair de uma aula aqui de pesquisa aplicada à arquitetura e ao urbanismo. E a minha professora, Rosilene Regulão, que inclusive é uma das minhas orientadoras num projeto de pesquisa, ela, assim, ela tá trazendo pra gente como é que se monta um projeto de pesquisa, tudo que tem em volta nesse universo. E a minha próxima aula, que vai ser a última teórica, é sobre divulgação científica. Então, como que a gente se divulga, como é que a gente fala, como que é a linguagem. E aí, se você volta, a arquitetura nem é um curso que, assim, tem essa tradição de pesquisa, né? Você não pensa em pesquisa. E aí, voltando para a física, não tem nenhuma disciplina, pelo menos até a grade... Surgiu uma grade nova, eu não tenho certeza, mas na grade anterior, uma disciplina voltada para a pesquisa, que os professores falam sobre como se faz e como se faz uma divulgação. Então, aí já tem, assim, né, você percebe uma defasagem no que era para ser.
Não tem essa matéria.
E muitas vezes, o que eu vi, por exemplo, né, nesses 4 anos de graduação... principalmente na graduação, né? Que no fim das contas o mais importante é como você vai passar o seu conhecimento, né? Como você vai passar tudo aquilo que você aprendeu na graduação, tudo que você aprendeu no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. Então, que no fim das contas é a coisa mais importante, né? Depois que você aprende certa coisa, como você vai passar? E depois, principalmente como professores, né? Então, e por outro lado também, quando a gente acha que a gente aprendeu alguma coisa, quando a gente vai tentar explicar, a coisa fica um pouco diferente, né? E você pensa, será que eu sei mesmo? Será que eu sei mesmo tal conteúdo, né? Quando você vai escrever ou quando você vai explicar. Então, eu acredito que essa parte da união da divulgação científica com a educação formal, ela realmente tá numa defasagem muito grande, assim como a Milena acabou de falar. Porque a gente não tem nenhuma matéria sobre isso e é difícil que tenha palestras sobre isso, por exemplo. Eu não sei se nesses anos teve alguma no departamento de física da UEM. Vocês se lembram de alguma?
Com foco em divulgação científica, que eu me lembro, não teve nenhuma, não.
Não, nada tão específico. Teve um dia na semana na Semana da Física, que a maioria do pessoal da pós foi apresentar os seus trabalhos e tudo mais. Então, mais perto, assim, de divulgação, assim, de que eles divulgaram o trabalho deles, mas nada pra gente entender o processo e começar nele.
Uhum. É porque, assim, na verdade, do jeito que a Vitória falou, existem formas diferentes de você fazer a divulgação científica, né? Na universidade, você tem aquela divulgação de uma ciência muito mais técnica, com equações, com conceitos bem definidos ali, e é o que o universitário acaba ficando acostumado. Uhum. E pra gente, pra pessoas que são de fora, pra quem já se formou e tá seguindo em outra área, ou pra quem tá no ensino médio ainda, a divulgação científica que deveria ser focada é uma coisa que também não é feita durante o ensino médio, ou nem tipo nas mídias que você vê assim, você não vê uma divulgação científica forte. Você não vê nenhum programa de divulgação científica, por exemplo, nessas grandes redes de televisão. Não sei se posso te falar os nomes delas abertamente aqui.
Pode sim. Só, igual pode, falei pra você, só não pode falar aquelas coisas lá.
Ah, beleza. Então, na Globo, na SBT, você não vê nenhum tipo de programa específico pra divulgação científica. Você tem, claro, séries como Cosmos e tudo mais, que tem essa parte de divulgação. Mas aí, quem tem acesso a esse tipo de coisa é quem pode pagar, por exemplo, uma Netflix, quem pode entrar na internet. Então, você já percebe que isso daí não abrange a população como um todo. Essa parte de você ter o ensino formal junto com a divulgação científica, assim como as meninas falaram, é uma coisa extremamente importante e que está numa defasagem incrível, que é uma coisa que não acontece na educação brasileira, de uma forma geral, assim. Isso daí, na verdade, é uma opinião um pouco minha também, não sei se todo mundo vai concordar, mas desde o momento que você entra no ensino fundamental, entra no ensino médio, e quando você sai do ensino médio e entra na universidade, o foco ali não é, pelo menos ao meu ver, não está sendo você entender como as coisas acontecem, assim, você compreender o mundo à sua volta, né? O objetivo ali está você se formar ou você passar no vestibular. Então, a partir do momento que você já tem isso daí como foco, a parte de divulgação científica, de você entender a essência das coisas que estão ali, já deixa de ser aquilo que você deveria olhar. Já não é mais o objetivo. Então, isso daí é uma perca tanto para o próprio desenvolvimento da pessoa, quanto para o desenvolvimento do país, de uma forma geral, né? Porque a gente sabe que ciência é o que faz o país se desenvolver. Uhum. Então, a partir do momento que você tira isso das pessoas, você está contribuindo para segurar todo mundo ali, deixar todo mundo fechado numa caixa, sem poder olhar para fora. Aí é mais ou menos isso daí.
Eu acho que o que tem mais próximo disso nas universidades em geral seriam os grupos PET, né? Que aí, programa de educação tutorial, mas também, assim, é um grupo restrito a 12 alunos. Quantos alunos aí tem num curso de física da UEM? 150, 200 alunos? E apesar de ser um programa muito legal, que abrange vários cursos, aqui em Maringá, por exemplo, eles têm um dia que vão na praça, então faz uma divulgação científica com a comunidade externa. O PET Física, especificamente, há 2 ou 3 anos, eles vão no Animingá, que é um evento de anime, que acontece em Maringá, muito grande. Eles têm uma sala específica e mostram experimentos, convidam para conhecer a física. Só que aí, quantos alunos que estão na graduação são atingidos por esse programa, sabe? Ainda é um número muito baixo.
Entendi. Agora eu vou cutucar, então, já que a gente já começou a causar discórdia. Então, Vitor, você falou que que o país não investe e parece que estamos presos em uma caixa, igual a caverna de Platão, assim dizendo.
Essa daí é uma imagem muito boa. Eu sempre lembro desse exemplo quando eu penso nesse tipo de coisa.
Com certeza. Mas seria isso o que o sistema não quer que aconteça com a gente? Que a gente fique preso nisso? Porque aí é mais fácil de controlar as coisas.
Ah, é exatamente essa ideia aí mesmo. Se você tem uma pessoa presa, é porque ao mesmo tempo que você aprende mais sobre o mundo... Daí talvez chegue um papo meio filosófico idealizado, né? Parece conversinha clichê, mas se você aprende mais sobre as coisas que te cercam, sobre como as coisas funcionam, você consegue sonhar um pouco mais. E, assim, você vê em praticamente todo filme que trata sobre isso que pessoas sonhadoras geralmente são aquelas pessoas perigosas para aquele pro Estado ou para quem tem uma organização um pouco mais conservadora, né? Porque pessoas sonhadoras geralmente têm como objetivo você quebrar algumas regras, quebrar certos paradigmas. E você só consegue fazer isso a partir do momento que você entende como as coisas estão acontecendo e pensar em como melhorar elas. E se você faz com que as pessoas não percam a capacidade até mesmo de pensar, que fiquem presas somente ali numa mesma linha, seguindo o mesmo caminho, aí você consegue controlar elas tranquilamente. E é mais ou menos assim o que a gente consegue observar que acontece, né? Você vê que a ciência está perdendo investimento, a própria educação, a própria saúde também está perdendo investimento, você está deixando de investir em educação e saúde, que são coisas que deveriam ser básicas, são coisas básicas, né, para uma população, e começa a investir em outras coisas, começa a investir em exército, começa a investir em outro tipo de coisa assim, que de certa forma não faz sentido, né? Pelo menos no meu ponto de vista, isso aí. Aí eu não sei se quem tá ouvindo e quem tá aqui comigo vai concordar comigo, mas aí a gente pode estar discutindo sobre esse tipo de coisa também.
Não, o meu público, ele tá do nosso lado. Então, piazada, vocês que estão escutando esse podcast aqui, ó, cola comigo aqui rapidão. Sejam sonhadores, beleza? Segundo palavras do Victor, é isso que a gente tem que ser. Por que acontece? Você sendo sonhador, você começa a ter um pouco mais de curiosidade. E isso, cara, incomoda demais quem é conservador, tá ligado? E vocês estão ligados que a gente não é conservador. Nós não somos conservadores. Então, vamos divulgar a ciência e vamos acabar com esse negócio aí, tá ok? Bom, seguindo essa linha, cara, de divulgação científica, de curiosidade que a gente tá trocando ideia aqui, como todo mundo aqui é da física, com exceção da Milena, que mesmo assim começou na física, hoje tá na arquitetura, a pergunta que eu faço é a seguinte: vocês consomem outro tipo de material além do que vocês já estão acostumados? Porque, tipo assim, o jornal tá aí e vocês estão, como vocês falaram no começo, ele tá aberto para todo mundo. Consequentemente, chega texto da biologia, chega texto da física, chega texto da matemática, chega texto das engenharias, da arquitetura, de tudo. Mas vocês consomem outro tipo de material além do que vocês já estão acostumados a... aquela rotina normal, tipo, da nossa disciplina, da nossa área. Aí eu queria que todos respondessem, né? Seria interessante a opinião de todos agora.
Aí agora faz a filhinha de novo, todo mundo responde um por um.
Aí já que você tá com o microfone aberto, fala aí então, já que você começou.
Ah, só pra fazer um pequeno comentário aqui, teve uma hora que eu fechei o microfone, aí eu fiquei falando aqui, acho que por uns 5 minutos, até eu perceber que ninguém tava me ouvindo. Aí eu fiquei, meu Deus do céu.
Faz parte.
Vamos focar aqui novamente então. Acho que na parte de... como é que fala? Consumir outros tipos de materiais, eu comentei também no último podcast que eu gosto bastante de assistir livro, eu gosto bastante de ler livro, assistir filme, que tem mais essa pegada um pouco filosófica assim, que eu acho bem interessante. E de forma específica, acho que eu não teria muito nome ou meios assim pra citar, além daqueles que eu falei no último podcast, que são mais filme, série, nesse tipo assim.
Eu fui até pesquisar. Eu sou a pessoa que não dá tempo de ficar lendo mil e uma coisas, de ficar vendo tanto filme. Então, eu vou pras redes sociais, sabe? No Instagram tem tanta coisa legal. E aí, assim, eu saí da área da física. Então, tem um grupo de amigos meus que era da física que fez uma rede social, um projeto chamado Ciência em Si, que é da parte da física. Eles fazem várias divulgações de um jeito super simples, falando, tipo, a mecânica quântica, o coach quântico, o que é isso, sabe? Esse tipo de coisa. Uma amiga minha do ensino médio, que faz biologia junto com os amigos dela também todo mundo da UEM, fez a biologia explica. Então eles explicam coisas simples, assim, da onde vem um soluço, o que é uma conjuntivite, são coisas, tipo, simples, mas é tão legal da gente saber, porque às vezes a gente, sei lá, ouviu no ensino médio há 10 mil anos atrás, ou nunca nem parou pra pensar. São coisas legais da gente ficar atento. E a rede social é uma forma rápida e legal de fazer esse tipo de divulgação.
Quando eu... normalmente eu entro no Instagram do Nilson, né? E começo a seguir várias pessoas que também têm Instagram de divulgação científica e que, bom, disso aí pode surgir muita coisa, né? uma parceria, por exemplo. Então, é exatamente como a Milena falou, se pelo simples fato de você entrar no Instagram, digitar ou divulgação científica, ou ciência, coisas desse tipo, ou até mesmo se você entrar no Instagram do Newston e pesquisar o pessoal que a gente segue, você acaba encontrando muito Instagram sobre isso e que são muito legais, e de outras áreas, né? Tem de química, de biologia, de história, você acaba encontrando muita coisa legal.
É como a Milena estava falando, que ela não tem tanto tempo para pegar artigos mesmo assim, né? Ela gosta de ver mais nas redes sociais. Eu acompanho bastante no Twitter, que tem vários perfis por lá. Então, eu acompanho até um específico que é de identificação de insetos, de fungos, que eu acho bem interessante. Tem muita coisa diferente, tem bastante gente divulgando lá e... É na pegada que a outra Milena também falou, que são conteúdos simples que você acaba conhecendo, né? Coisas novas, tipo uma curiosidade, uma coisa bem simples, mas que é interessante, né? Desmistificam bastante coisas, né? Medos que a gente tem, por exemplo, de insetos, etc. São coisas que eu gosto também. Na parte de astronomia também tem nomes grandes aí que estão nas redes sociais divulgando e tudo mais.
Além de seguir bastante as redes sociais, eu vejo muitos vídeos. Eu acho que eu sigo mais o YouTube do que as redes sociais em si. Principalmente o canal, acho que o Cadu conhece, que é o da Bibi, né? Na divulgação da Bibi Bailas, que é o Física e Afins. Minuto da Física e outros canais em si. E também canais relacionados à história e filosofia, que eu também curto bastante. Eu li alguns livros de vez em quando. Posso até recomendar alguns, mais dessa parte de filosofia moral em si e disciplina, que é o Arte da Guerra, do Sun Tzu, e o Livro dos Cinco Anéis, do Miyamoto Musashi, mais essa parte filosófica, disciplina moral em si, sem ser voltado à física ou matemática, que também tem muitos. Outro que eu recomendo é Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman. Que desmistifica aquela...
Esse é muito massa.
Aquela...
Esse livro é muito bom, eu também estava lendo ele esses dias.
Exato. Desmistifica aquela caracterização do cientista gênio. Não que ele não é gênio, ele é um gênio. Mas mostra que ele também era uma pessoa normal, como a gente em si. É muito bom.
Da hora demais. Agora só falta ler.
Cara, fugindo um pouco da divulgação científica, eu gosto muito de acompanhar a ficção científica, porque ela tenta meio que pega e extrapola a ciência que a gente conhece hoje e vê o que vai acontecer, né? Mas no final, sempre quer dizer alguma coisa sobre a nossa própria sociedade e não sobre a ciência. Daí tem umas lições legais. Eu gosto muito da série Fundação, do Isaac Asimov, pesada nesse sentido social da coisa, não por ser ciência, mas... A ficção científica sempre mostra alguma coisa sobre a sociedade.
Anotei tudo, mano. E o Isaac Asimov é um cara nessa parte de ciências aí, de ficção científica. Ele é, porra, ele é o mais foda que existe. Eu, ó, minha opinião, né? Minha humilde opinião. Cara, bom, massa
eu
demais.
Também, né?
Ah, não, com certeza. Tipo, o Isaac, ele é fera, você tá doido. E tipo assim, a gente comentou sobre basicamente tudo aqui, como que surgiu o jornal, como que é feita a divisão de trabalho, como que é o período das publicações, como que é feito para publicar. Conversamos sobre divulgação científica e educação formal, consumo de outros tipos de materiais. E o podcast está caminhando para os finalmente dele aqui. E olha só, se você não é inscrito no meu canal ainda no YouTube, se inscreve lá, youtube.com/fisicalogia. Segue o Newston Journal em todas as redes sociais que estará na descrição desse podcast, beleza? O Instagram do Newston, o Instagram de todos os entrevistados de hoje estarão aqui também. E os livros que o Murilo já indicou e que o Alexandre também indicou, tá? Então, olha só, agora a gente vai para um papo um pouco mais pessoal. Vamos sair um pouco da parte do Newston e agora... Os entrevistados vão falar um pouco sobre eles. Então falem sobre vocês aí, o que vocês fazem de ciência, né? Quais são as áreas de atuação de vocês. A Milena começou falando ali que ela mexe com cristais e física computacional. né? Tá terminando o mestrado dela agora. É, o Alexandre e a Vitória estão no terceiro ano do curso de Física. A outra, Milena, está fazendo arquitetura. Quais são as projeções futuras dela, tá? E o Vitor também está no último ano do curso de Física. E o Murilo também. Então, gostaria de saber como que é a sua vida na universidade. Como que acontece as coisas na universidade para vocês, hein? Quem quiser começar, fique à vontade. Raving over the grave, I get lost over the page. I'm in tune with my spirit doing shrooms, trip for days.
Acho que eu já falei um pouco sobre mim da última vez também, né? Mas, assim, principalmente na parte de ciência, ou pelo menos o que eu faço da vida, atualmente eu só estudo, sou um estudante meia boca ali ainda, na verdade, né? A gente tenta...
Eu só estudo, como se fosse, tipo, uma coisa bem, bem de boa, tá ligado? Eu só estudo, tá ligado?
Ah, é aquele negócio, né? Sua mãe fala assim, tira uma nota boa, sua mãe fala assim, você não faz mais do que a sua obrigação. Então, eu tô mais ou menos nessa vibe aí. Mas, ultimamente, antigamente, nos anos anteriores, quando eu comecei na faculdade, eu até me ingressei aí em bastante projeto e tudo mais, porque eu gostava. Aí, esse último ano, eu tentei focar mais na parte de estudar para o mestrado, então tô sem projeto, tô só basicamente nessa de estudando mesmo. Eu já fiz projeto de iniciação científica na área computacional de cristais líquidos, assim como a Milena, e atualmente meu objetivo tá sendo aí a parte de estudar plasma, que, como a gente já tinha comentado, vai ser provavelmente a área que eu vou seguir numa pós-graduação. Além disso, acho que eu não tenho muito mais para falar de mim, não. É isso aí, ó, que vocês puderam ver. É, puderam ver não, né? Puderam ouvir, isso aí.
Da hora. Ah, fala sua rede social aí, cara, pra galera ter um contato um pouco mais direto com você. Como é que é, como é que te encontra nessa rede que interliga os computadores chamada internet?
Ah, então, se vocês tiverem tanta curiosidade a esse ponto, vocês podem me procurar pelo Instagram, Vitor H. Ibeiro. É isso aí, se qualquer coisa vai estar escrito ali depois para vocês procurarem. Aí se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, conversar sobre a educação no Brasil aí também, um tema polêmico, acho legal discutir esse tipo de coisa, pode mandar mensagem lá no direct. E é isso aí, quem gostar, às vezes eu gosto também bastante de elaborar uns projetinhos pessoais e postar no meu Instagram depois, na parte de computacional, assim, umas simulações aí. Então, quem gostar desse tipo de coisa... Segue nós lá e não só eu, mas segue o Nilson também, exatamente. Beijo.
No momento eu só estou estudando, como diz o Virk, mas de pesquisa, assim, eu já participei de duas iniciações científicas na área de emergência e sistemas complexos, tentar simular computacionalmente essas coisas também, mas no momento estou no terceiro ano, bacharelado, sofrendo, mas estamos aí.
Sofrendo com o bacharelado. Acho que, de modo geral, a gente sofre na graduação, né? Aí pensa que vai...
A graduação não é uma coisa fácil, né?
Não, a graduação... Quem melhor descreve é o sertanejo universitário. É sofrência pura, tá ligado? Então, é assim que funciona. Mais alguém?
Quem dera o TCC fosse igual aquela música lá, ó. Truco, cerveja e churrasco. Tem nada a ver
com isso aí, não. Tava tranquilo. Ih, tava de boa.
Como eu tinha falado antes, né, eu deixando a gente estudar junto e tal, terceiro ano agora de bacharel. É, agora eu vou começar um projeto, né, de iniciação científica. Eu tava bem interessada na área de materiais. Tá meio adiado, né, por conta das palavras que a gente não pode falar. Mas tô esperando aí o momento que der certo de poder ir no laboratório e tudo mais, né. Poder entrar nessa parte, conhecer um pouco mais. E redes sociais aí podem mandar mensagem lá, é Victoria HS Gonzaga com Z. Então, quem quiser bater um papo, tamo lá. Outras redes sociais não uso muito, como o Facebook, mas Instagram a gente tá sempre por aí. É isso, eu acho.
É, eu então agora tô no segundo ano de arquitetura e urbanismo, como eu mencionei, e eu tava no segundo ano de física quando eu saí da faculdade. Eu era da turma do Vitor. E esse ano aí, como estamos tendo aulas online, eu resolvi pegar as matérias do quinto semestre que eu tava de física, então, teoricamente, eu estou fazendo duas faculdades aí ao mesmo tempo. E eu estou envolvida em um projeto de iniciação científica na área da arquitetura, que é uma parte que eu gosto muito, de conforto ambiental. A gente está pesquisando construção de maquetes para ensinar conforto ambiental para as pessoas através de dois dispositivos que a gente tem, que você coloca lá a maquetinha da sua casinha, e aí você consegue ver a trajetória do sol, como é que isso influencia lá dentro, e dos ventos também dentro da sua casa. Então eu estou envolvida nessas duas dessas coisas.
Oh, que massa isso aí, velho. Eu não sabia que tinha esse tipo de coisa. Eu tô pensando aqui agora, que da hora, mano.
Oh. É muito legal, assim. Eu tô com duas orientadoras e uma outra colega. E aí, por exemplo, do vento é uma mesa d'água, constrói a água, você põe detergente na água. E aí, pela turbulação da água ali, você consegue ter uma ideia de como que é o fluxo de vento dentro da edificação. É bem legal, porque mecânica dos fluidos é uma coisa complicadinha, né? Então imagina para alguém da área da arquitetura, que não tem nada relacionado a isso nas matérias, poder visualizar uma coisa bem legal. Então a gente está construindo modelos para servirem para o ensino, é bem interessante. Eu também não sabia que existia, quando eu descobri eu achei o máximo.
Mano, tô perplexo. Ô, massa demais, velho. Vou dar uma olhada nisso aí depois. Achei da hora demais esse negócio aí, cara. Que massa, mano. Porra, fiquei até sem palavras.
Bom, eu tô no segundo ano do mestrado, né? No processo de escrever tudo que eu fiz nesses 2 anos. Na minha graduação, participei do PIBID, que é um programa de iniciação à docência. Tive a oportunidade de fazer estágio em escolas, acompanhar professor, projetos de robótica, fiz bastante coisa pelo PIBID, tive a oportunidade de fazer muita coisa pelo PIBID. Depois fiz uma iniciação científica em cristais líquidos, na área que eu trabalho hoje no mestrado, mas foi apenas teórico, não foi nada computacional. E agora estou terminando meu mestrado na mesma área, basicamente resolvendo EDO computacionalmente. Então, você passa 4 anos da graduação aprendendo como resolver um EDO e depois você continua. Você vai fracassar muitas vezes tentando resolver EDO computacionalmente, mas no fim das contas, alguma coisa vai sair.
O importante então, é contar quantas dessas EDOs aí são comparáveis ao oscilador harmônico.
Isso,
na física você só resolve isso, só. Você resolve um oscilador harmônico e vê que ele aplica em quase tudo.
Boa, já era.
Você dá uma olhadinha na convergência, dá uma olhadinha nos gráficos, tá batendo, até que tá. A gente então dá pra fazer alguma coisa. E é isso, tô nesse processo de escrita agora. Ah, minha rede social é mi.zão. Para mais informações, pode ir lá me seguir, a gente conversa sobre o jornal. E é isso.
Agora é tu, Murilo, agora é tu. Ô, massa, obrigado por ter falado, Bilena, A parte de cristal eu acho bacana, mas eu não faço ideia como é que é o negócio. Essa parte de física computacional eu também gosto bastante, muito mesmo. Essa física computacional é da hora. Você encontrar um jeito de resolver as coisas sem não precisar resolver. É massa demais. Que aí você põe um computador pra resolver pra você. É muito da hora. É show de bola. Acho que eu vou seguir essa parte aí, nesse negócio de física computacional e com simulação. Eu gosto bastante dessa área da física. E agora acho que só... Oi?
Você acaba entrando num casamento de 2 anos com a linguagem que você vai aprender e com o software também. Não sei se eu posso falar o nome dele também.
Ah, e por mim pode, só se o seu orientador não deixar você falar, porque não sei, mas por mim pode falar.
É um casamento com a linguagem que você vai aprender e com o software matemática para resolver a equação analiticamente.
Matemática patrocina nós aí também, ó.
Matemática, também. Paga nós.
Então é um casamento de pelo menos todo dia, o dia inteiro, com essas duas coisas. Mas é muito legal.
Da hora. E agora acho que só falta o Murilo falar um pouco sobre...
Bom, você já sabe, mas outros não sabem, né? Bom, eu trabalho na área de ciências de materiais, ou física dos materiais, né? Com incorporação de cargas em micro e nanofibras poliméricas, tá? É o meu projeto de TCC. trabalhei com isso desde o ano passado, mas na verdade eu queria trabalhar com cristais líquidos, velho, mas não tinha ali no campus. O pessoal que trabalhava cristais líquidos é só no campus sede. Aí no campus, meu orientador trabalhava com polímeros e tinha uma outra pessoa que trabalha com vitrocerâmicas, né? Essa primeira parte experimental já está concluída. E meu TCC vai ser composto de uma segunda parte, que é a parte teórica, onde eu quero descrever como o fluido escoa na técnica que eu utilizo para a preparação das fibras. É verdade, velho. Eu uso mais o Facebook, então é só pesquisar pelo meu nome lá, Murilo Preciso da Silva. E sempre que pesquisa é o primeiro que aparece.
Seu SEO tá lá em cima.
Lá, é. E aí, sou muito tempo lá.
Da hora.
E é. O Instagram é MuriloS_97. Mas não mexe, não.
Mais uma vez, muito obrigado por vocês terem aceitado participar desse podcast comigo. E pra finalizar com chave de ouro, gostaria que vocês indicassem alguma coisa legal pra esse povo, pra esse público que está nos assistindo. Por exemplo, um livro, um filme, um jogo, uma série, sei lá, ficar de boa. Alguma coisa que vocês acham que é relevante pra esse povo, tá ligado? Porque, tipo assim, às vezes... Não, é, cara, porque, tipo assim, a molecada que tá escutando, ele pensa que, tipo, a gente que faz física... E eu tava reparando no meu público esses tempos, a gente que faz física, os caras acham que nós é de outro mundo. Não, a gente é igual o livro do Feynman descreve. É normal, mesma coisa. Mesma coisa, não muda nada. Aí os caras acham que a gente estuda 24 horas por dia. Não, parça, acho que eu não estudo 5 horas por dia. Não é isso, tá ligado? Então os caras pensam assim, não, esse povo estuda um monte, sabe, física. Não, a gente também assiste filme, a gente também assiste série, a gente lê outras coisas. Então eu gostaria que vocês indicassem esse tipo de conteúdo pro público que está ouvindo esse podcast. O
que vocês vão se responsabilizar por indicar?
Cara, só não fala aquelas palavras proibidas, o resto você pode indicar qualquer coisa.
Então, velho, além dos livros que eu já indiquei, eu indico uma série que é Rick and Morty, né? Porque
é muito bom, muito bom, muito bom.
Muito engraçado, da hora. Ah, mas tem muita série boa por aí também que não é relacionada à ciência, tipo Lucifer, The Last Kingdom e outras demais aí. Mas relacionada à ficção científica, eu recomendo o Rick and Morty.
Massa.
Ah, eu tô aí há uns 6 meses com a minha mãe vendo vários filmes. E o último que a gente viu se chama O Pequeno Nicolau. É um filme pra você se distrair, entendeu? Pra você rir, achar fofinho. Quando você quer tirar a cabeça do lugar, vai nele. É maravilhoso. A minha mãe viu até 2 vezes, de tanto que gostou. Porque é muito bom.
Obrigado pela dica. Eu não sabia desse filme. Eu vou procurar ele. Vou assistir esse filme depois.
Posso falar? Tô tentando lembrar o último filme que eu vi. Mas eu tô vendo tanto anime que eu não sei...
Não, eu terminei de pode, assistir um hoje, hein?
Mas pode indicar o anime. Um hoje.
Posso indicar?
Com certeza, com certeza.
Oh. De livro, eu também tava vendo aqui os que eu terminei de ler. Tem um que chama-se O Andar do Bêbado, muito legal. É, como o acaso determina nossas vidas. Na verdade, todos desse Leonard, acho que é Milodinov, o sobrenome dele, talvez assim pronuncia, mas O Andar do Bêbado e todos os livros dele são muito bons. O que mais vou indicar? Ah, e também outra coisa sobre física que eu lembrei também, tem um canal no YouTube muito bom chamado Física Universitária, e lá eles fazem pequenos experimentos de 2 minutos, por exemplo, para várias áreas da física, termodinâmica, eletricidade e magnetismo. Então, são experimentos muito visuais, muito legais e curtinhos também. Física Universitária o nome. E aí, o último filme que eu vi chama-se Your Name. É um belíssimo anime. Na verdade, foi Your Name. Um maravilhoso anime, muito lindo e que... Dá pra chorar bastante, esquecer.
É pra chorar mesmo, hein?
É pra chorar
bastante. É pra chorar mesmo.
Você para de sofrer um pouco pela física, vai sofrer um pouco por outras coisas, né?
Tem que ir preparado. Você tem que separar um tempo e vou chorar. Daí você assiste.
É. Tem na Netflix também. Não sei se eu, acho que eu posso falar isso, né?
Pode sim. A gente só não pode aquelas que eu falei lá, tá ligado?
É sempre bom verificar, perguntar antes, né, as palavras permitidas.
É, tem na Netflix.
Vou aproveitar que eu tô com o microfone aberto, eu já vou falar também. Além das ficções das Asimov que eu falei, eu vou recomendar um livro de divulgação científica, mas ele é mais contemplativo e filosófico assim do que informativo, então é uma leitura mais leve. É um livro do Carl Sagan que chama Baile do Ponto Azul. É um livro que, tipo, quando eu tô desanimado em curso, eu leio ele de novo, algum trecho, pra eu lembrar porque que eu tô aqui, né?
Pô, massa. Esse livro é bom, esse livro é bom. Muito bom mesmo.
É, vocês começaram a falar de anime, eu me empolguei um pouco aqui. E tem uma coisa que eu gosto, consumo até demais às vezes. Esse anime, que é um filme, né, que a Milena falou, é muito bom, muito bom. Se vocês quiserem outro pra chorar, tem um de música aí, de música clássica. É, Shigatsu wa Kimi no Uso. E tem aquele... E é A Voz do Silêncio, que tem na Netflix também, que é muito bonito. É, esse aí é aqueles que machucam um pouco a gente, mas são bem legais pra vocês se distraírem, não são tão grandes. Assiste um episódio por dia aí, é tranquilo. É de coisas assim que eu recomendaria. O Alexandre falou do Carl Sagan aí, eu também gosto bastante. O primeiro livro que eu li dele foi O Mundo Assombrado pelos Demônios, é bem interessante. É. Falar que é intuitivo não é, né? Mas é uma introdução aí. Bem bacana. O Vitor, né? O Vitor, um colega nosso, o Matheus e a Ana, estavam lendo O Guia do Mochileiro das Galáxias, né? E é bem
Nossa,
interessante.
Nossa, verdade. Assim, esqueci totalmente de falar. Muito bom.
Os adolescentes entrarem, né? Porque não é nada, tipo, científico, mas é engraçado, é divertido. É uma boa introdução aí pra quem gosta.
Uma escrita irônica muito boa. Adoro as ironias do livro.
Isso. Quem quiser falar sobre animes, ó, tá aberta a minha DM lá. Vou passar várias listas aí.
Bom, gente, finalizando o nosso podcast aqui. Pode falar.
Deixa eu falar de um filme aqui, ó. Todo mundo falou de um filme aí bacana que foi um dos últimos que assistiu. Eu vou falar um também que eu assisti por último, que eu gostei bastante porque foi divertido. Mas não tem nada cult. Na verdade, acho que muita gente não vai gostar do filme, mas eu achei divertido. É A Babá. Quem quiser assistir na Netflix também, lançou o 2 esses dias aí. Mas ó, esse filme é muito bom.
É um pouco pesado pro público, eu acho. Dependendo da idade aí, eu acho.
Não, nada a ver. Ah, é. Dependendo, se você tiver menos de qualquer indicação do negócio indicativo do filme, negócio.
16, foi olhar.
16? Aí, ó, se você tiver menos de 16 anos, não vê, não. Espera mais um tempo. Aí depois que você completar essa idade, você assiste, mas é muito divertido.
Beleza. Bom, gostei das dicas. Eu também, hoje não mais, mas antes eu assistia bastante anime. E desenhava também. Eu desenho alguma coisa também de vez em quando, mas aí parei agora por um tempo, porque quase não tem mais tempo, velho. Depois que tá difícil. Aí eu dei uma segurada no anime, mas eu gosto bastante.
Fazer um podcast de anime aí.
Vamos trocar uma ideia sobre anime no próximo
Nossa,
podcast?
Já tava falando aí. Um podcast só de anime. A Vitória tem que ser chamada.
Não, com certeza.
Não mexe com o meu coração, galera. Não fala isso, não.
Vamos trocar ideia sobre anime no próximo podcast, então. Pode falar, Alexandre.
Eu queria indicar um artigo do Newton, né? Eu acho que a gente faz bastante divulgação científica e tal, fala sobre a vivência na universidade, mas eu acho que o artigo mais importante que a gente tem lá é o sobre os cortes na ciência, né? Que é um artigo mais pesado, mas tem todos os fatos aí que dos cortes que a pesquisa brasileira vem recebendo aí nos últimos anos, e acho que é uma leitura importante.
Como todo mundo já comentou, colocarei o nome dos filmes, tá? Dos animes, dos livros, todos na descrição desse podcast. Acredito que a descrição desse podcast será uma descrição parecendo um texto bíblico. Vai ser enorme, tá ligado? Vai ser bem grande, mas não importa. O que vale é o conteúdo do podcast e da descrição do podcast, beleza? Então, queria agradecer mais uma vez ao Vitor, que fez o meio campo aí entre eu e vocês todos aí. Muito obrigado por participarem desse podcast. Acredito que esse podcast ganha muito com isso, com essa divulgação. O Nilson, de um modo geral, ele já é, já faz parte da vida universitária da UEM. Então, todo mundo já, de alguma forma, já conhece. Então, se chegou no curso de medicina, todo mundo sabe. Mas, enfim, muito obrigado mais uma vez, de coração mesmo. Agradeço a participação de vocês. E se vocês quiserem falar mais alguma coisa, está aberto o microfone para as considerações finais.
Eu quero agradecer pelo convite também. Muito obrigada pelo convite. Como você falou, as redes sociais do Nilson também estarão na descrição, né? Eu queria reiterar que o nosso principal meio de divulgação de estereótipos é pelo link da bio no nosso Instagram. Então, se você clica lá, você vai numa página do Drive, você lá acessa todos os nossos periódicos. Todos os nossos sete periódicos, oito periódicos até agora.
Oito periódicos.
E o que mais? A gente também tem um formulário para cadastro. Então, caso você queira cadastrar seu e-mail para receber todos os periódicos quando eles estiverem prontos, você pode entrar também nesse mesmo link na bio. Lá você vai ter uma pasta chamada cadastro, você pode cadastrar o seu e-mail, que daí, assim que o periódico fica pronto, você recebe lá no seu e-mail. E reiterar também o convite para quem tem vontade de escrever sobre ciência, qualquer que seja a área, está convidado. Você vai ter toda uma equipe para que aquilo aconteça.
Beleza? Então é isso. Galera, muito obrigado por terem escutado o podcast até aqui. Se você escutou esse podcast até aqui, significa que esse conteúdo chamou a atenção de alguma forma. E como dito no decorrer desse podcast, todas as redes sociais, todos os livros, todas as indicações estarão na descrição desse podcast. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá, youtube.com/fisicalogia, @fisi_cadu em todas as redes sociais. E você pode ser um apoiador desse podcast no PicPay, só procurar por Fisicalogia, o link estará na descrição também. E é isso, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, falou, é nóis, tchau!